Jornalismo, né? Daqui a pouco já tem toda a programação de Semana Farroupilha. Já estamos vivendo uma intensa movimentação nesse cenário, né? Movimentação que tradicionalista com a chegada de mais uma Semana Farroupilha. Na terça-feira, integrantes da 8ª Região Tradicionalista, juntamente com o coordenador regional Olavo Jacques da Fonseca, estiveram realizando a entrega do convite oficial homenageado da Semana Farroupilha em nível regional, senhora Lauri Terezinha Brandão de Almeida, né? E, além disso, em breve o Piquete 35 estará mais uma vez com a missão de buscar a chama crioula para os festejos em setembro. Para falar sobre isso e outros detalhes também, estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da tua rádio, o Carlos Eduardo Roman, que é o vice-patrão do Piquete 35, a quem eu cumprimento agora. Bom dia, Carlos, tudo certo?
Bom dia, Everton, tudo certo. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui dos microfones da Rádio Cacique. Estamos aí mais uma vez para falar da translada da chama crioula, que vem lá de Rio Pardo esse ano.
É, e falando com o Will Cunha, também falou em cavalgada, é com o homem aí, né? É o diretor de cavalgada do Piquete 35, Will. Bom dia.
Bom dia, Everton, diretor de cavalgadas da 8ª Região.
Isso,
estamos aí para o início de mais uma semana farroupilha, né? Um mês farroupilha, aí, que é o mês de setembro. Então, estamos iniciando os trabalhos e tudo começa com a cavalgada, com o translado da chama que vem de Rio Pardo esse ano.
E também a Jocelaine Carneiro, que é secretária da 8ª Região Tradicionalista, hoje aqui com a gente também para esse bate-papo. Jocelaine, bom dia.
Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. E mais uma vez a gente está aqui para colocar as informações acerca da Semana Farroupilha, especialmente da 8ª Região Tradicionalista.
Pois é, Carlos, a Semana Farroupilha 2026, né, já começou essa mobilização, né, dos tradicionalistas. O que que muda neste ano e quais são as principais atividades previstas na região?
A nível de região, depois eu deixo para nosso diretor, nossa secretária comentar. Vou falar um pouquinho sobre os preparativos do próprio piquete, né? Então, nós estamos nos organizando da logística toda da cavalgada, né? Que é como a Semana Farroupilha se inicia com a chegada da chama crioula. O piquete busca, a partir do dia 13, né, na quinta-feira, nos deslocaremos ao Rio Pardo, onde terão os inícios da Semana Farroupilha, né, com a geração da chama e, posterior, no sábado, a distribuição da chama crioula. E após, nos iniciaremos a cavalgada, né, o translado todo a pé, toda a pata de cavalo, até a cidade de André da Rocha, que se encerra no dia 22/8.
Pois é, então o Piquete 35 tem essa responsabilidade de buscar a chama crioula do dia 13 até o dia... É um Rio Pardo, fica a quantos quilômetros daqui?
Fica em torno de 260 quilômetros pelas estradas normais, né? A gente vai fazer em torno de 240 quilômetros, tá? Vamos vir ali pela região afetada ali por Lajeado, Roca Salles, aquela região que foi afetada pelas enchentes ali de 2 anos atrás, né? Então vamos fazer todo aquele trajeto e vamos subir a serra ali em direção a Nova Prata e depois André da Rocha, onde se vai findar ali.
E essa é uma tradição que acontece ano a ano, né?
Isto. Todos os festejos, depois a Jocelaine complementa aí, que é conhecedora do tradicionalismo mais que nós, né? Mas todos os festejos farroupilhas se começa com a geração da chama. E sempre é escolhido um município no Rio Grande do Sul para esta geração da chama. Então, esse ano vai ser Rio Pardo, como foi o maior município do estado, um dos primeiros municípios do estado. Foi capital da República Rio-Grandense, né? Foi a primeira capital. Então, lá tem a primeira rua calçada que recebeu Dom Pedro lá. E tem uma igreja matriz também muito antiga. Então, vai ser gerada lá por esses motivos, para relembrar esses tempos idos aí. E de lá, a geração vai ser na sexta-feira à noite. E daí, no sábado, a distribuição para todos as regiões, que são 30 regiões do Rio Grande do Sul e mais algumas regiões de Santa Catarina que vão se fazer presente.
Jocelaine, como o nome já fala, né, 8ª Região Tradicionalista, são atividades que envolvem a região, né? E como é que está a expectativa para tudo isso?
É, a gente, um dos primeiros passos para fazer na Semana Farroupilha é escolher um homenageado, que os municípios escolhem os seus homenageados e a região também escolhe o seu, né? Então, nessa semana, na segunda-feira, a gente esteve acompanhando o coordenador Olavo lá em Esmeralda, na casa da dona Lauri, que foi a nossa coordenadora regional por mais de 20 anos, entregando o convite para ela ser homenageada da região neste ano. Então, no dia 22, que é o dia da chegada da chama na oitava região, e acontecerá a distribuição para todos os municípios, nesse dia também haverá homenagem para a dona Lauri. E também nesse, a história da chegada da chama na região, a cada ano é num município da região que acontece, né? O Piquete 35 procura fazer em forma de rodízio, né? Já passou todos os municípios, né? E o ano passado encerrou os 16 municípios da oitava região quando Monte Alegre dos Campos recebeu a chama. E aí esse ano começa de novo, né? Então, pelo município de André da Rocha. E aí a dona Lauri, como homenageada regional, vai estar lá presente também na festividade.
Vamos começar por ordem alfabética, né, André da Rocha?
André da Rocha. E aqui pertinho, né?
Aqui pertinho.
O Carlos Eduardo pode responder essa também, tanto o Will. A gente vê que isso tudo envolve um empenho, né? Imagina tu ir buscar a chama, trazer a cavalo, a cavalgar e tudo mais. Uma das dificuldades aí que a gente vê alguns falar no tradicionalismo é daqui a pouco envolver as novas gerações. Como é que a oitava região tradicionalista, o Piquete 35, trabalha para aproximar essa gurizada, as crianças, adolescentes, aqui para a cultura gaúcha, né? Para que isso não termine, para que continue?
Eu acho, Everton, que o próprio andar a cavalo, o próprio passar nas cidades já é o motivo de despertar a curiosidade nas crianças, né? Então, o bom exemplo faz com que outros nos sigam. Né? Nós temos no nosso grupo um pessoal um pouco mais veterano, vamos dizer assim, eu sou um dos mais novos, e agora estão conseguindo colocar pessoas mais novas. Né? Obviamente que por isso demanda questão financeira, de tempo e tal, então talvez nesse momento não tenhamos muitos jovens nos acompanhando. Mas com certeza o fato de você desenvolver o tradicionalismo, de você fazer uma jornada longa como essa, de você estar ali num acampamento, de você ter o contato com o teu cavalo todos os dias, ele desperta uma motivação em todos, né? Então, a cavalgada, eu sempre digo, e agora nós vamos levar um integrante novo que ingressou agora há poucos dias no piquete, ele vai conosco, e eu, como já fui jovem e dei nas cavalgadas, tive apoio de outros, e falei para ele o seguinte: a cavalgada ela é uma grande escola, porque ali você vai aprender tudo, né? Então você vai aprender o teu horário, você vai aprender que você tem que levantar cedo, que você tem que tratar teu cavalo, que você tem que ter responsabilidade principalmente com o teu cavalo, que você tem horário para comer, nem sempre vai sair as coisas do jeito que você quer, você tem que lidar com as frustrações, né? Então isso é uma grande escola, e eu acredito que quem participa de uma cavalgada dessas tem uma certa forma uma transformação. Então, para o jovem, embora não nos acompanhe no grupo do piquete, em outros grupos que vão muitos jovens, até vou fazer uma meia-culpa, agora me lembrei. O ano passado, 5 crianças nos acompanharam.
Olha só.
5 crianças nos acompanharam. Era época de escola, então o neto do Juarez Almeida foi com 7 anos, né?
Sim.
Então nos acompanhou, teve mais 3 crianças de Vacaria e depois se juntaram o pessoal de Bom Jesus.
Márcio.
Do Márcio, então não tem jovens agora, não tinha jovens, tinha crianças,
sim,
né?
Sim.
Então para eles assim foi um ensinamento muito grande, né?
Que legal.
É isso que eu ia comentar. O ano passado a gente conseguiu reunir, com certeza esse ano também. Às vezes a escola, a Jocelane é professora aí, não gosto muito que os alunos se afastem um pouco da escola, mas é uma forma às vezes de você levar e começar a cultuar nessa geração mais nova. Então a gente, o MTG próprio está fazendo esse trabalho, tem lá uma premiação ou uma honra lá para as equipes que têm o mais novo e o mais idoso cavalgando. Então, tudo isso ajuda também a fazer essa diferença.
Por exemplo, nessa cavalgada do Piquete 35, assim, nessa busca da chama, quantas pessoas envolve ao todo?
Esse ano nós vamos estar em torno de 40, 45 pessoas. 40. Cavaleiros é uma das maiores que nós vamos ter, em torno de 30 cavaleiros. 28 a 30, deu uma ou duas baixas nesses dias aí, por motivos particulares, mas nós estávamos com 30 cavaleiros inscritos, agora acho que vai dar uns 28.
Certo. E já aproveitando essa linha aí, que convite, Jocelyn, dá para fazer ainda para quem não participa das atividades tradicionalistas, mas daqui a pouco gostaria de conhecer, tem a Semana Farroupilha, as outras, enfim, programações de vocês, como é que faz para se envolver nisso?
É, a gente, como o Will falou ali, a gente que é professora não gosta que os alunos se afastem muito, né? Muitos dias da escola, né? Mas eu ali na escola, no Trajano, que a gente trabalha ainda, né? Depois me aposentei, mas continuo com as aulas de tradição. E aí, justamente, tem alunos ali da escola que vão. É. Já foram ano passado, né? E vão esse ano de novo. Tem o Lourenço, do Maicon, né? Que sim, esse ano o Maicon já me falou que ele vai, né? Que quer ir. É nosso aluno ali também. E o Arthur, né? Que é o neto do Juarez. Então, a gente, assim, sempre incentiva. Claro que a escola é importante, às vezes é ruim eles perderem aula, mas também, pelo outro lado, eles estão aprendendo outras coisas, né? Essa com convivência, certeza, aí que o Carlos falou, né? Essa responsabilidade. E, então, é importante também que daqui a pouco não vai na cavalgada, mas vai lá acompanhar num determinado roteiro só, não participa de toda a cavalgada, acompanha de um roteiro, de uma localidade a outra só, que é um ou dois dias ali, né? E aqui a gente quer deixar o convite especial para que as crianças vão no dia da chegada da chama, da distribuição ali no André da Rocha, porque é um ato solene muito bonito, né? Onde todos os municípios se fazem presentes com algum representante para retirar a centelha. A maioria dos municípios retira a cavalo, né? Inclusive ontem a gente teve reunião de patrão e já alguns patrões já vieram dizer que vão estar lá recebendo a centelha da chama para conduzir para os seus municípios a cavalo.
Que é no dia 22, no sábado.
Isso, que é no dia 22, às 11 horas da manhã, né? E está marcado lá no Parque de Rodeios do André da Rocha. Então, fica aqui o nosso convite a todos os municípios da 8ª região. Os prefeitos vão estar recebendo o convite. Ontem já combinamos com o coordenador, né, para enviar os convites para as prefeituras, né, que levem também os seus homenageados municipais para receber. Então, é um momento bem bonito. E nesse momento a gente convida que os nossos jovens e as crianças estejam lá para verem desde o início como é que acontece, né?
Muito bem, então, tá dado o recado. Mais algum recado que você quer passar, Carlos, Will?
Só complementando ali a Juscelene, o Piquet 35, que eu também sou integrante, a gente tem uma cavalgada aberta que a gente faz aí de assar, né? Que é voltada mais para os jovens. Então, toda a comunidade que se sentia à vontade de querer participar, todo um final de semana após a Romaria de Biaçá, sempre nos procure, qualquer um, o vice-patrão aqui, o patrão Giovanni.
Que legal. E é um trecho mais curto, né?
Isso, é um trecho de 2 dias a cavalo.
Final de semana.
É, final de semana, não envolve muita... Às vezes está em férias ainda ou no começo das aulas, dá para perder um pouquinho, né? E é um trajetinho tranquilo, seguro, sem problema nenhum. Então, fica o convite aí para quem quiser participar dessa juventude aí, da gurizada de 5 anos que já anda a cavalo para mais, pode participar.
Eu gostaria só de agradecer o espaço mais uma vez, tá? É sempre importante a gente poder divulgar as ações, tanto do Piquete quanto da 8ª Região, que é um reforço sempre ao tradicionalismo, né? E pedir aí que nos acompanhe nas redes sociais, que estaremos divulgando aí fotos e vídeos aí da cavalgada. Muito obrigado.
Muito legal. Então tá, a gente agradece a participação aqui então da Juscelene Carneiro, né, que é a secretária da 8ª Região Tradicionalista, o Will Cunha, que é diretor de cavalgada da 8ª Região, e também o Carlos Eduardo Romão, vice-patrão do Piquete 35. Daqui a pouco essa matéria com todas essas informações vão estar disponível nas nossas plataformas digitais também. Já são 9h45 agora, bom dia.